Estando presente a totalidade dos vereadores, declaro aberta a presente sessão. Passaremos à leitura do trecho bíblico. Vereador? Vereador Ramiro Ope.
A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Salmos 19.
Tendo sido colocado à disposição da cópia da ata, pergunto se existe alguma correção a ser feita. Não havendo correção, coloco em votação a ata da sessão realizada no dia 31 de outubro. Pergunto aos colegas se aprovam a ata. Os que aprovam, permaneçam sentados. Os que votam de forma contrária, querem se levantar. A ata foi aprovada por unanimidade de votos. Solicitamos ao senhor secretário que faça a leitura dos ofícios vindo do Poder Executivo.
Ofício número 147/2022. A sua excelência, o senhor Luiz Carlos Moreira dos Santos, presidente da Câmara de Vereadores, nesta cidade, assunto, encaminha projetos de lei. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, remetemos em anexo para apreciação e votação dessa colenda Câmara os seguintes projetos de lei em regime de urgência urgentíssima. Projeto de lei número 080/2022, autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público e da outras providências, dois motoristas. 2, projeto de lei número 081/2022, autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público e da outras providências, 4, cuidador social. Projeto de lei número 082/2022, autoriza o município de Encruzilhada do Sul a premiar vencedores do concurso de obras classificadas no Festival de Esquila e Vindima e da outras providências. Atenciosamente, Benito Fonseca Pascoal, prefeito municipal. O ofício número 108/2022, prezado senhor vereador, cumprimentando cordialmente vossa senhoria, vimos por meio desse solicitar a cedência do auditório da Câmara de Vereadores no dia 17 de novembro de 2022, a partir das 17 horas, para a realização de uma roda de conversa sobre o tema Consciência Negra. Na certeza de podermos contar com seu pronto atendimento, desde já agradecemos atenciosamente Leandro José Endiger, secretário municipal de Educação e Cultura, Desporto e Juventude. Ofício número 49/2022, Desporto, Encruzilhada do Sul, 7 de novembro de 2022, ao presidente da Câmara de Vereadores, Luiz Carlos Moreira dos Santos. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste solicitar a indicação de dois representantes dessa casa para a composição do Conselho Municipal de Esportes, com representatividade de membro titular e suplente. Certo de sua atenção e cooperação, atenciosamente, Everaldo da Silva, coordenador de Desporto.
Solicitamos ao senhor secretário que, de forma resumida, apresente a matéria dos senhores vereadores.
Indicação número 275/2022. O vereador Sidney Nunes veio, nos termos regimentais, indicar ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que faça a retirada de galhos na rua Paulo Carlos Santos, em frente à casa número 328, no bairro Paraíso 1. Justificativa. Justifica-se a apresentação dessa indicação, tendo em vista que os galhos localizados no local estão servindo para a proliferação de animais peçonhentos, bem como ocupando boa parte do espaço da calçada. Fotos em anexo. Encruzilhada do Sul, 7 de novembro de 2022. Sidney Nunes, vereador do PTB. Indicação número 276/2022. O vereador Diego Dávila Christoff vem, nos termos regimentais, indicar ao Poder Executivo Municipal, através das secretarias de obras, que seja feito o conserto da Boca de Lobo, localizada no entroncamento da Rua Francisco Xavier de Oliveira com a Rua Conde de Porto Alegre. Justificativa. Justifica-se a apresentação dessa indicação, tendo em vista que a Boca de Lobo encontra-se quebrada, gerando insegurança aos moradores pedestres que circulam pelo local. Encruzilhada do Sul, 7 de novembro de 2022. Dr. Diego Dávila Christoff, vereador do PDT. Requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Encruzilhada do Sul. O vereador Jefferson Rodrigues vem perante Vossa Excelência a requerer a instalação de frente parlamentar em defesa da agricultura e pecuária no âmbito deste Poder Legislativo, a ser composta por, no mínimo, 3 parlamentares, observada a alternância entre bancadas. Justificativa. O município de Encruzilhada do Sul tem sua economia fortemente ligada ao setor primário. Dentre estes, destacam-se a agricultura e a pecuária. Compreendida está na criação de rebanhos bovinos e ovinos. São inúmeras as demandas na área da agricultura e pecuária, como, por exemplo, as frequentes crises hídricas que viemos enfrentando. Uma melhor interlocução com as Secretarias Estadual da Agricultura e Abastecimento e o MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Justifica-se tal iniciativa, portanto, para que o Poder Legislativo acompanhe de perto e auxilie nas políticas públicas de apoio aos agricultores e pecuaristas, de pequeno, médio e grande porte, sabedores que somos que o campo forte é a cidade forte. Nesses termos, pede deferimento. Encruzilhada do Sul, 7 de novembro de 2022, Jefferson Rodrigues, vereador do Progressista. Era isso, senhor presidente.
Pergunto se todos vão fazer uso da palavra no grande expediente. Não havendo projeto na ordem do dia, passaremos ao grande expediente. Vou conceder a tribuna 10 minutos a cada vereador. Vereador Júlio Prestes.
Senhor presidente, colegas, assistência que sempre nos honra com sua presença, ouvintes da Rádio Encruzilhadense, telespectadores das nossas plataformas. Quero iniciar cumprimentando a minha amiga Cristiane Freda, embaixadora do Instituto do Câncer Infantil, por as ações, pela caminhada, uma pessoa extremamente solidária com essa causa. Fica aqui o nosso reconhecimento e as minhas desculpas por não poder ter participado esse ano da caminhada. Quero cumprimentar a pessoa do Dr. Biratã, nosso jurídico aqui, junto com a sua esposa, pela inauguração da galeria na 15. Cumprimentar todos os empreendedores que lá estiveram e que lá se alojaram, fomentando o comércio local. Que coisa boa ver pessoas investindo na nossa cidade, não é isso, Álvaro? Fica aqui os meus cumprimentos de todos os envolvidos, das salas comerciais, as pessoas que estão lá com seus comércios, escritório de advocacia, como é o nosso colega Ramiro, né, e as pessoas e os donos da galeria, né, os proprietários, o doutor Ubiratã e a doutora Josiane. Fica aqui as minhas felicitações. Quero lembrar os colegas que dia 10, agora, na quinta-feira, né, estaremos homenageando com o título de cidadão encruzilhadense, reforçar o convite para Vossas Excelências ao doutor Adalberto Libório Barros, o Beto. Então, só para lembrar, para vocês não, não, às 18 horas, às 18 horas, quinta-feira, 18 horas, sessão solene da Câmara de Vereadores. Eu hoje estava meditando o que eu poderia falar aqui na tribuna. E passava num dos jornais da RBS a guerra da Ucrânia. E eu fiquei pensando que desde o tempo da barbárie, o homem tem, principalmente o homem moderno, tem buscado cada vez a paz. E é investido muito dinheiro para essa busca da paz em políticas públicas. É investido dinheiro em segurança nas polícias. É investido dinheiro nas políticas contra os menores e os adolescentes. É investido na política leis de proteção da mulher e não tem se encontrado, ao longo do tempo, a verdadeira paz. Quero dizer para vocês que a verdadeira paz, ela tem dois elementos. A tranquilidade e a ordem. Sem esses dois elementos, não se alcança a verdadeira paz. Todas as políticas públicas ao longo do tempo e os investimentos nos trouxeram ao longo do tempo a tranquilidade. Mas tranquilidade sem a ordem não nos traz a verdadeira paz. Desde sempre, desde o tempo do início da nossa civilização ocidental, os nossos valores são os princípios judaicos cristãos. O direito romano, a filosofia grega. E essa é a ordem inserida nas nossas famílias desde sempre. Mas qual é a ordem, Júlio? Qual é essa ordem a seguirmos? Essa ordem a seguirmos que está nos faltando para o homem moderno nos dias de hoje é amar a Deus sobre todas as coisas. É não matar. É não furtar. É essa ordem esquecida na nossa família pela civilização judaica cristã que sempre nos levou a uma vida próspera como sociedade. Foi esses princípios que nós construímos as nossas cidades e as nossas civilizações, as nossas amizades. E isso está esquecido. As pessoas investem muito na tranquilidade e se esqueceram da ordem. Investe em políticas públicas para a segurança, como citei aqui, políticas para o menor e adolescente, para a proteção das mulheres. Mas isso só traz tranquilidade. Ela não traz a verdadeira paz, porque a verdadeira paz precisa da ordem. São dois elementos que trazem a verdadeira paz. A tranquilidade da ordem. Eu queria deixar para vocês meditarem sobre isso. Vai chegando o final de ano e a gente fica pensando naquilo que está ocorrendo ao nosso redor. Esse homem moderno que busca tanto a paz, que fala de tanta paz, e hoje, no século XXI, nós estamos em guerra. Fica essa reflexão para vocês meditarem em casa. Tranquilidade da ordem. É assim que nós alcançaremos a verdadeira paz, aquela que nosso Senhor falava. Eis a minha paz. Mas sem a ordem, não conseguiremos isso. O máximo que nós vamos conseguir é para gastar muito dinheiro em políticas públicas para ter a tranquilidade. E isso não é o suficiente para nós vivermos em sociedade e prosperarmos como família, como cidade, como Estado e como país. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus e que Ele siga sempre, sempre nos iluminando.
Muito bem, vereador Júlio. Vou passar a tribuna por 10 minutos à vereadora Cristina Boni.
Senhor presidente, colegas vereadores, assistência, ouvintes da Rádio Encruzilhadense, aqueles que me acompanham através do meu Facebook, boa noite a todos. Esta semana, nós temos várias pessoas para parabenizar por eventos tão bonitos e por momentos tão especiais que levam o nome de Encruzilhada do Sul por toda a região e por todo o nosso estado. Quero parabenizar primeiramente a Cristiane Freda e, em nome dela, todas aquelas pessoas que fizeram ou participaram daquele lindo evento da última sexta-feira, Caminhada pela Vida. Nós sabemos que a Cristiane é a embaixadora do Instituto do Câncer Infantil, e os últimos 2 anos a caminhada não pôde ser realizada em função da pandemia, e este ano todo mundo abraçou a causa novamente, e nós tivemos aquele lindo evento pelo centro da nossa cidade. Parabéns a todos, parabéns às escolas que vieram para o centro, mostrando para os alunos a importância de nós estarmos presentes nessas causas, principalmente quando nós falamos em câncer infantil. Parabenizar essa equipe maravilhosa da Câmara de Vereadores, os servidores dessa casa, os nossos assessores, que a cada causa eles abraçam junto. Com o Outubro Rosa, eles deixaram o nosso plenário bem bonito, todo em rosa, e hoje nós chegamos aqui e o nosso plenário estava todo azul, para lembrar que novembro é o mês azul, o mês dedicado à prevenção do câncer de próstata, para lembrar a todos os homens da necessidade de fazerem o exame, da necessidade de estarem procurando médico para prevenir este câncer que atinge tantos e tantos homens todos os anos. E a gente sabe que diagnosticado precocemente é um dos cânceres que mais tem cura atualmente. Está aqui o doutor Diego, que não deve me deixar mentir. Quero parabenizar também a Escola Gomercinda, através dos professores Maico, Carla, Théo, e eu acho que eu devo ter esquecido mais algum, mas eles, conduzindo brilhantemente os seus alunos da Escola Normal, tiveram 3 trabalhos premiados na Feira de Ciências desse ano, promovido pela Unisc, um evento regional, um evento reunindo todas as escolas estaduais da nossa região. E que bom, trouxemos 3 prêmios para a Encruzilhada do Sul. Parabéns. Parabéns à escola, parabéns à direção, aos professores, aos alunos que participaram, aos pais que incentivam essas crianças a serem melhor naquilo que elas fazem desde pequenas, mesmo que seja lá no 6º ano, no 5º ano, ou seja lá no ensino médio. Sempre o incentivo da família, a gente sabe a importância que é na educação das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Essa semana também, Encruzilhada, foi notícia regional. E eu sempre gosto de vir muito mais vezes aqui falar, quando nós somos assunto para notícias boas do que para notícias ruins. E, graças a Deus, essa última semana, uma página inteira da Gazeta mostrou... Eu tenho só um xerox aqui na minha frente, mostrou a excelência da produção das, de uvas para vinhos finos produzidos em Encruzilhada do Sul. Não é de agora que a gente tem a Valduga, a Chandon, a Casa Perini, Lídio Carraro e tantas outras, Anguebe, tantas outras grandes. Mas esta matéria da Gazeta fala de um pequeno produtor. Fala do nosso amigo Olívio Maran, ali do assentamento da Quinta, que tem a vinícola Pedras da Quinta, que ele iniciou há uns 5 anos atrás, e hoje ele já tem uvas de qualidade para produzir vinhos finos, como sempre foi o sonho dele. E a gente sabe que, assim como Olívio, tantas outras pequenas propriedades do nosso município já estão investindo em uvas finas. E a gente sempre aplaude isso, porque é a nossa fruticultura, aquilo que a gente fala desde que nós viemos, que eu vim para a Encruzilhada, desde que o Pedro Paulo voltou para a Encruzilhada, dizendo que fruticultura é o presente e o futuro de Encruzilhada do Sul. E as oliveiras, as vinícolas, vinícolas não, os plantadores de uva do nosso município, associados com a Nós Pecan, nós ainda temos os produtores de amora e tantas outras frutas, morango, que tem crescido muito em nosso município, mostrando o potencial que nós temos, o clima que nós temos, o solo que nós temos, propício para que a fruticultura se desenvolva cada vez mais. E que bom que os agentes públicos sempre buscam incentivar esse setor, e assim deve ser. E eu não falo tanto a nível municipal quanto a nível estadual e federal, que tem incentivado sobremaneira esses produtores para que eles busquem qualidade nos produtos que eles estão produzindo em Encruzilhada do Sul, baseados também na qualidade da nossa região, do nosso solo, do nosso clima e tudo mais que nós temos aqui. E queira Deus que, com tudo isso, nós tenhamos aqui o turismo puxado pela fruticultura, puxado através de grandes empresas que podem, sim, assim como a Casa Valduga está fazendo um restaurante ali na sua propriedade, que outras também tenham isso. A gente sabe que, para isso, precisamos muito mais. O Olívio, ali da Quinta, ele ainda não tem a cantina dele pronta, não é porque ele não tem dinheiro, ou ele não tem vontade, ou ele não tem grandes investidores que queiram abraçar junto com ele uma vinícola, o vinho produzido aqui em Encruzilhada do Sul. Pasmem vocês. Ele não faz isso porque ele não tem capacidade energética ali na Quinta, doutor Jefferson. Ali, no assentamento da Quinta, poucos quilômetros de Encruzilhada do Sul, ele não tem o trifásico que eles tanto precisam para ter uma vinícola ali, porque, senão, a vinícola já existiria ali. Eles buscam há anos, junto à CE, agora junto à Equatorial, que esse projeto saia do papel, e a gente precisa, sim, estar ao lado deles, a prefeitura precisa estar ao lado deles, para que isso, de fato, seja uma conquista para todo mundo. Porque quem está construindo lagar no nosso município e outras coisas a mais, tipo o nosso Euclides Brocardo, que nós concedemos um título para ele de cidadão encruzilhadense, estão bancando também. Mas não é todo mundo que pode bancar uma rede trifásica para uma região inteira, e a gente precisa, sim, chamar a Equatorial, dizer para ela que o município precisa desse aumento de energia para poder produzir, para poder industrializar tudo que nós estamos produzindo nas nossas terras. Isso é, de fato, muito, muito importante. Esta semana era isso que eu tinha para falar para os meus queridos ouvintes, quem nos assiste também pela TV Web da Câmara de Vereadores, e dizer que nós estamos sempre, sempre à disposição de vocês, onde quer que a gente esteja, lá no nosso local de trabalho, ou aqui na Câmara de Vereadores, ou na nossa casa. Às vezes, a gente não consegue atender, e eu fico muito triste, principalmente, hoje foi um dia que a gente não fica feliz quando a gente recebe, eu acho que deve ser a mesma coisa com os colegas, quando a gente recebe uma mensagem, um pedido, a minha mãe está muito mal, e eu não consigo que ela seja atendida sequer pelo especialista para que ele dê o diagnóstico, para que depois ela vá adiante. Porque o sistema, eu não aguento mais falar nesse gerente, nesse sistema, que tu coloca lá o nome do paciente e ele tem que ficar rezando na frente da nossa igreja matriz para ser atendido antes de morrer. E os casos graves, infelizmente, a gente sabe que a gente perde esses pacientes pelo tal do sistema, que não anda. É isso que nós temos que cobrar da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, que, de fato, esse sistema ande. A gente não aguenta mais receber mensagem de socorro, ouvir as pessoas chorando, e a gente chorando junto, porque quem é que fica numa fila vendo o pai e a mãe adoecendo, ficando cada dia, porque não é todo mundo. Aliás, a maioria das pessoas não tem dinheiro para ir para o particular, para levar o pai ou a mãe para fazer uma cirurgia, seja ela qual for a complexidade. Então, nós temos sim que cobrar, e eu vou cobrar muito dessas secretarias, principalmente do Estado, que a gente sabe que é quem conduz o tal do sistema. Mas nós aqui temos que ter também carinho e atenção para tentar levar adiante, para tentar amenizar o sofrimento que esses familiares passam junto com o paciente. Um abraço a todos e uma boa semana.
Concedo à tribuna ao colega Álvaro, pelo tempo regimental.
Seu presidente, colegas vereador, colega vereadora, assistência, ouvinte da Rádio Encruzilhadense e da nossa TV Web da Câmara, aí, pelos nossos internautas. Queria saudar a mãe do Júlio, que está aqui, a dona Zuleika, a nossa assistente Cida, aqui da Câmara de Vereadores, que nos dá a honra, né, e o privilégio de estar aqui com as todas as reuniões aqui, nos prestigiando e também prestigiando aí o seu filho e irmão querido, aí, vereador Júlio, nosso representante aqui no Poder Legislativo, já por 3 mandatos, né, vereador? Que beleza, né? Mas queria também saudar o doutor Ubiratã, e a doutora Josiane, pelo empreendimento, pelo investimento aí feito aí na galeria NA15, aí, na inauguração, aí, esse grande investimento que foi feito aí, né, na nossa cidade, que vai gerar aí emprego, riqueza para o nosso município. Então, está de parabéns aí, doutor Ubiratã, né? E jurídico aqui da nossa Casa Legislativa, que nós temos um grande respeito, né? E a doutora Josiane também, né? Que também, né, tem um grande trabalho aí prestado aí na comunidade encruzilhadense, aí no setor aí de aposentadorias, aí, direitos aí, às pessoas, principalmente aqueles que mais precisam, né? Então, está aí, né? Colhendo os frutos aí, desse grande investimento e que nos alegra muito que a Encruzilhada ver essas coisas acontecendo, né? Ainda mais uma galeria ali moderna, ali com toda a infraestrutura que estende ali naquele prédio ali que dá, né? Nosso colega aqui também, doutor Ramiro, também tem seu escritório lá. Enfim, tem grandes empresas ali que vão para ali e é uma alternativa para o nosso pessoal, nosso povo ali, aproveitar aí promoções e preços aí, né? Queria também, pessoal, não poderia deixar de falar, vereador Júlio, já que você falou, né, de um pronunciamento aí muito, muito bem sábio, né, suas palavras, né, e momentos turbulentos que a gente passa, né, e essas coisas vêm acontecendo, né, ao longo do tempo, né, as pessoas, a humanidade mesmo está se perdendo, né, vai se perdendo, e os valores vão se perdendo, né, e existe um sistema muito forte por trás, né, disso aí, né. E as pessoas, às vezes, né, hoje, até com esse sistema da tecnologia, essa facilidade aí de se comunicar uns com os outros, né, esses meios de comunicação, as pessoas têm pouco tempo, muitas vezes passa despercebido, e não têm tempo, né, para cuidar de si, para trazer um inventário moral, né, no seu dia a dia, vereador Perazinho, para se corrigir, né, porque nós somos seres humanos, né, e o ser humano, ele, além de ser mau, ele é pecador, né? Então, isso cabe, isso está na nossa genética, né? Na nossa descendência, né? Ser maus e pecadores. Então, precisamos, né, desse inventário moral, se possível todos os dias, mas se não der para fazer, se fazer no mínimo uma vez por semana, né? Que é recomendável para que a pessoa não precise, né? Dali a pouco está tomando esses remédios em caixinha, esses, ou entrar no vício, né? No álcool, na droga, em diversas, né, situações que a pessoa, se não tiver esse cuidado, ele pode acabar, né, indo, né? Então, a humanidade vai se perdendo nesse sentido, né? Existe um sistema por trás, um sistema que eu digo e não tenho medo de dizer que é diabólico, né? Um sistema por trás e que muitas vezes as pessoas de bom coração acabam até caindo por não ter o conhecimento, né? Em princípio, nesses momentos políticos, né? Momentos de decisões, é onde se perde os rumos, né? A humanidade se perde, o cidadão comum se perde, né? Porque existe ódio, né? Muito ódio. O crime tomou conta, a corrupção tomou conta, a mentira, né? E são momentos que tu tem que ter discernimento para entender essas coisas, né? E muitas vezes acaba se perdendo no meio do caminho por não saber, né, distinguir essas coisas, principalmente na política, né? Não é por nada, né? Não é por nada que estamos passando esse momento, que o Brasil passa por esse momento. Um país rico, um país que era para ser um dos maiores, vereador Cid, um dos maiores, é um gigante. Uma vez eu disse aqui, vereador Cid, e a vereadora Cristina, que são novos aqui, e o vereador Dr. Jefferson, né? Doutora Cristina, né? Merece o nosso respeito, né? Tem que ser chamado de doutor. Eu prefiro chamar assim, porque isso é uma honra e uma conquista que vocês lutaram, né? Muitas noites de sono que perderam para pegar esse diploma, né? De luta, né? Isso a gente tem o respeito, né? Então tem que chamar de DE, eu sempre procuro chamar de doutor. E tenho o maior orgulho de chamar um amigo meu ou uma amiga de doutor, se ele tem aquele título, né? Que a gente possa honrar, né? Ter esse reconhecimento, né? Porque senão é fácil chegar lá onde você chegar, né, doutor Jefferson? Então, vai se perdendo, né? Vai se perdendo esses valores, esses sistemas vão destruindo a corrupção, o Brasil, o gigante que é o Brasil. Quando eu me posicionei aqui, eu acho que foi no meu segundo mandato, está registrado nos anais da casa, aí eu ainda disse uma frase que me chamou muita atenção depois, né, porque foi na hora, assim, foi no improviso, e aquilo veio, e naquela questão existia muita, e como continua, né, a corrupção, existia muito, e era, só se via no corrupção, então eu usei aquele termo, né, e não me arrependo, e uso de novo, que enquanto os corruptos dormiam, o Brasil crescia, porque era um gigante. E continua, doutor Gerson, continua, né? Continua. Quando tenta uma pessoa entrar para tentar eliminar esse sistema, se juntam tudo e derrubam. E as instituições, vereador Júlio, ao longo desses anos, de uns 20, 25 anos para cá, elas começaram aos poucos a ser sucateadas, doutor Gerson. As instituições começaram a ser sucateadas por um sistema, né? Um sistema que vocês sabem o que está dando, né? Hoje estamos passando por esses momentos difíceis, né? Perdendo a credibilidade, a população na rua fazendo protesto, um protesto porque as pessoas não aguentam mais o crime está tomando conta, ninguém faz nada. Pelo contrário, prende a pessoa, quem paga é o cidadão comum, né? Quem tem que pagar é ele. Um cidadão comum trabalha 60 anos, de idade, vai se aposentar, é uma briga, né, doutora Cristina, doutor Jefferson, para pegar os documentação que pede para ganhar um salário mínimo. Aí um preso, né, que cometeu um crime contra a sociedade, contra o cidadão, ele vai receber, a família fica recebendo o valor, mais até do que o salário mínimo. São valores, vereador Júlio, que se perde e que não se vê os políticos defender, muito pouco se defende isso aí, o sistema não defende. Parece que tem algo, né, estranho no meio disso aí. Né? E a gente que vem acompanhando a política há anos, como eu estou vou fechar 20 anos aqui, mas já estou há 40 anos na política acompanhando, sempre fiz parte, sempre me posicionei politicamente ao decorrer desses anos, e muitas vezes até enganado, porque também fui enganado, porque é fácil de ser enganado, porque a mentira vem, e eles têm uma facilidade para mentir, e para enrolar, e para enganar, porque eles são preparados para aquilo. Eles têm um marqueteiro por trás disso, para enganar. Eles têm um marqueteiro. Fazem tudo ali, é tudo premeditado ali para fazer a enganação e para as pessoas até, muitas vezes, votar e achar que está votando certo, ou votar do lado certo. Isso faz parte do sistema. Não?
E continua. Vereador Júlio, continua. Estamos. Olha a encruzilhada. Olha a encruzilhada. Né, doutor Jefferson? Que deu o juiz de, titular da comarca? 2 anos sem. Que deu o delegado titular, o delegado titular? Né? O promotor vem, fica um pouco, vai embora, o Ministério Público ali também, essa função. Então, as instituições, vereador Pirazinho, elas estão bem abaladas. Aí, quando vai para o nosso Supremo lá, uma hora é uma decisão, outra hora é outra, os próprios... Eu vejo depoimento de ex-ministro dizendo que a Constituição, em certos momentos, ela está completamente mal interpretada em decisões. Em decisões. Né, vereador Júlio? Isso nos entristece muito, porque as pessoas precisam de uma esperança. Nós necessitamos, o ser humano necessita de uma esperança para frente. Nós necessitamos de empregos, vereador Júlio, de pessoas que vêm investir, que tenha tranquilidade de vir investir aqui no nosso município, no nosso estado, no nosso país, e que saiba que vai vir aqui e as leis vão ser cumpridas. Não adianta dar esmola para as pessoas, não adianta dar auxílio disso, auxílio daquilo, isso não adianta nada, nós temos que ensinar a trabalhar. É a dignidade humana, é o que está escrito no livro sagrado. É com teu suor que tu vai te sustentar. E é com teu suor que tu vai sustentar tua família. Não é mentindo, não é enganando, não é roubando. É dando exemplo. Né? Não é defendendo bandido, é questão moral. Bandido é problema da polícia, tem a instituição lá para resolver. Eles têm que resolver. Eles estão ganhando para isso. Eles têm que fazer, a justiça tem a responsabilidade de resolver isso aí. E o legislativo de fazer as leis. E o executivo de executar. Só que não está se cumprindo. Se vê essa bagunça toda aí, lamentavelmente, momentos complicados, povo na rua, né? Povo na rua, né? Povo na rua, e passando por uma situação que deixa as pessoas, principalmente quem vai investir, né? Quem está investindo, deixa eles, né, com a pulga na orelha. Né? Isso é muito ruim. Já estamos passando por uma crise muito forte após uma pandemia. Agora, essa questão aí. Que Deus ajude que a gente consiga resolver isso aí da melhor maneira possível e que se volte às coisas ao normal. É que se haja o respeito com as instituições e que elas cumpram o seu papel. É isso que a gente pede. Muito obrigado e uma boa semana a todos.
Concedo a tribuna ao colega Chicão pelo tempo regimental.
Senhor presidente, colegas vereadoras, colega vereadora, doutora Cristina, a assistência que aqui nos prestigia, ouvintes da Rádio Encruzilhadense, telespectadores das redes sociais, queria começar aqui falando desse grande evento, a Caminhada pela Vida, cumprimentar a Cristiane Freda, um evento muito importante em câncer infantil. Eu, esses 33 anos, eu acompanhei muitos casos terminaram bem, muitos, infelizmente, não terminaram bem. Então, 2 anos que a gente passou sem esse evento, então, dá parabéns a todos. E os próximos, talvez, eu possa acompanhar, porque, às vezes, eu passo só viajando, então, fica ruim. Então, a próxima, eu quero acompanhar. Cumprimentar o doutor Biratã pelo empreendimento da galeria e a todos os empresários que ali se instalaram, que vão gerar emprego, mais arrecadação aos cofres públicos, que ajuda nas políticas públicas da cidade. E queria, então, cumprimentar o doutor Biratã e a doutora Josiane. Há poucos dias, um cidadão me procurou, ex-colega da prefeitura, aposentado hoje, reclamando dos animais soltos na rua. Tem bastante cachorros, a gente encontra na rua. Eu, às vezes, chego de madrugada e encontro animais, principalmente cavalo. O dono ata uma corda em algum lugar, o cavalo consegue... Seguido, eu encontro cavalos andando pela rua, solto. Então,
cachorros, cavalos, essas coisas aí. É, a quem compete isso, então, é uma solução para esses problemas. Sinalização, as faixas de segurança já desapareceram, então, eu não sei qual é o material usado ali. São coisas do dia a dia da cidade, iluminação, retirada de entulhos. Então, são essas coisas assim, que o vereador, as pessoas procuram o vereador e cobram do vereador, e a gente tem que falar aqui né, na tribuna essas coisas do dia a dia da cidade. O colega doutora Cristina falou os problemas criados pelas vagas nos pacientes em alguns lugares. Às vezes, esperam... Isso aí teria que partir do até que hoje está mais organizado, mas teria que partir de cima para baixo, do federal, estadual, municipal. Se cria referências, mais referências em alguns lugares, centralizar em alguns lugares o atendimento, assim como os grandes centros. Assim, a gente tem a cardiologia em Santa Cruz, mas é um número limitado, ela não atende a demanda. Não, a gente não pode culpar a Secretaria de Saúde do município, porque ela depende desses lugares, depende dessas, muitas vezes, da cardiologia em Santa Cruz, e a demanda, e não tem assim, para atender a demanda toda, mas está muito melhor do que era antigamente. Não estou aqui defendendo ninguém, mas hoje já está mais organizado, a gente tem para onde mandar a neurocirurgia, Cachoeira do Sul, cardiologia, Santa Cruz, mas ainda, como a doutora Cristina tem razão, ainda há muito o que se andar, o que se reivindicar. Hoje, eu conversando com o doutor Honório, eu lembrei assim, desses 33 anos, fechou 4, 5, 6 hospitais, que eu lembro aqui, de Hospital da UBA, da Álvaro Alvim, Hospital Maia Filho, Hospital Lazaroto, que eu estou lembrando, assim, Hospital Ipiranga, Hospital Parque Belém, que hoje está virado em mato, podia resolver muitos problemas, não superlotar os hospitais da Grande Porto Alegre. Então, assim, hoje esses hospitais estão fechados, mas hoje é mais fácil fechar um hospital do que talvez construir. Teria que partir do governo federal. Às vezes eles fazem mutirão para cirurgias, resolve um pouco, mas muitas vezes a gente abre jornais e tem cirurgias que as pessoas... Eu lembro de uma paciente que esperava uma cirurgia e prometeram para ela em 5 anos a cirurgia no Hospital de Clínicas. Aí a gente mudou para o Cristo Redentor, em questão de pouco, de um mês, fez a cirurgia. Mas são casos assim que então acontecem. Então, assim, não, as pessoas, como a gente é vereador, como a gente é onde as pessoas procuram os gabinetes dos vereadores, e não, a gente fica difícil para a gente resolver esse problema. A gente aborda aqui, procura uma solução, mas não sei, assim, tinha que partir do governo federal, do governo estadual. Olha, assim, a gente dizer aqui para as pessoas qual a solução, a gente aponta a solução, mas nem sempre sai como a gente quer. E a gente é muito cobrado por essas coisas. Espero assim, que dias melhores virão com o tempo agora. Vamos esperar. Mas muito, assim, é complicado a gente dar uma opinião sobre essas situações. Senhor presidente, por hoje era só. Muito obrigado. Desejo uma ótima semana a todos.
Você da tribuna, o colega Sidney, pelo tempo regimental.
Boa noite, presidente Júdio, colegas vereadores, assistência, aquelas pessoas que nos acompanham pelas redes sociais e também aos nossos ouvintes da rádio encruzilhadense. inicio minha fala de hoje parabenizando a Cristiane Freda, ela que é embaixadora do Instituto do Câncer Infantil, aqui em Encruzilhada, pela 8ª Caminhada pela Vida. Na pessoa dela, gostaria de deixar registrado também o meu agradecimento a todos os apoiadores e voluntários que participaram desse belíssimo evento, além de todas aquelas pessoas que se somaram à caminhada. Acredito que foi uma das maiores já realizadas aqui no nosso município. Também, na última semana, tivemos a inauguração da Galeria na 15, parabenizar o nosso colega Ubiratã e a sua esposa, e desejar também muito sucesso a todos os empreendimentos que lá se instalaram. Várias empresas locais, de amigos, de ex-colegas, que lá iniciam suas atividades. Desejar que tenham muito sucesso, muita prosperidade, e que seja um novo tempo para a Encruzilhada. A gente tem visto cada vez mais investimentos, construções, novas fachadas, um olhar muito maior quanto a embelezar a cidade, cuidar dessa parte visual que há muito tempo era esquecida. Nesse sentido, também, peço que a prefeitura faça uma cobrança dos moradores quanto às calçadas. Não só os moradores, como também os comerciantes. Tem diversos lugares que as calçadas, para uma pessoa que tem dificuldade de se locomover ou utiliza cadeira de rodas, é intransitável. A pessoa tem que transitar pela rua. Então, acaba ocasionando um risco de acidente, pessoas idosas, portadores de deficiência. Então, deixo registrado também esse pedido. Tivemos, no último domingo, no ginásio Taborda, o primeiro encontro de motos de Encruzilhada do Sul, organizado pela Rota 471. Parabenizar os organizadores, mais um evento que se inicia no nosso município, com o apoio da prefeitura em disponibilizar o local. Também tivemos, no ginásio da Coab, um torneio de futsal em prol do nosso conterrâneo, William Carmo, ele que é jogador de futsal e acabou sofrendo uma lesão grave, precisou passar por cirurgia, está um período fora das quadras, esse torneio que foi realizado em prol dele. Então, deixar aqui o agradecimento a todos que participaram, também agradecer ao Sebinho, ao Adroaldo, que se empenharam na organização do torneio, tudo muito organizado. Infelizmente, teve uma briga, mais uma, no esporte do nosso município, que acabou tirando um pouquinho do brilho da festa, e pedir que as pessoas se conscientizem. A gente sabe que o Executivo tem buscado trabalhar na questão do esporte, fazendo com que várias modalidades sejam implementadas, outras sejam restabelecidas, e a importância que é o esporte para os jovens, enquanto estão praticando o esporte, não estão no mundo das drogas, e muitas vezes acabam que nossos próprios conterrâneos, nossos próprios amigos, acabam com a festa por não saber levar o lado desportivo acima de qualquer rixa, por N questões, mas que dentro das quadras se respeite o esporte. Não sou de fugir de temas polêmicos, muito pelo contrário, gosto deles, e sempre tenho aqui na Câmara de Vereadores exposto a minha opinião, não para agradar A ou B, mas sim para que aquelas pessoas que se identificam com a minha maneira de pensar, que se identificam com o meu propósito e a maneira de agir na política, acabou criando um alvoroço na cidade, muitos devem ter recebido no WhatsApp, ter visto no Facebook, sobre a tal lista de comércios de apoiadores de determinado candidato. Essa lista, que surgiu no domingo, no dia da eleição, no calor do momento da eleição, não teve finalidade de se fazer uma campanha contra determinado comércio, A ou B, mas fato é que alguém mal intencionado utilizou-se dessa lista que foi criada com, sei lá, 10 comércios e acabou divulgando para outros grupos, para outras pessoas, e hoje a lista conta com sei lá quantos comércios, e muitos deles é mentira que tenham sido citados no determinado grupo onde foi criado. Tem muita gente que está querendo aproveitar a situação, inclusive se colocando o seu nome na lista, para tentar tirar proveito de uma situação que ocorreu no calor do momento. Eu tenho certeza que as pessoas que fizeram já se arrependeram. A lista não circula mais dentro do grupo que foi criado. Isso eu posso afirmar com toda certeza. Então, tem pessoas mal intencionadas que estão querendo tirar proveito dessa situação, mas eu tenho certeza que não vão conseguir. Quero dizer que eu defendo que a política seja um meio de transformação da sociedade, não um meio de destruição da sociedade. Essa polarização que se criou no último ano não faz bem para ninguém. Não podemos ser A ou ser B. Passadas as eleições, nós somos todos brasileiros. Se as eleições foram conduzidas dentro da lei de maneira imparcial, devem ser respeitadas. É isso que diz a democracia, é isso que nós defendemos. Repito, se as eleições foram conduzidas de maneira imparcial, devem e precisam serem respeitadas. Daqui a 4 anos, se não concordarmos com o que o presidente fez, com o que o governador fez, com o que o deputado fez, nós temos novamente a oportunidade de colocarmos nosso voto na urna e escolhermos um outro candidato. Assim é a democracia. Eu hoje estou aqui, vereador, estarei nos próximos 2 anos, mas depois eu não sei se vou ser candidato, não sei se eu for candidato, se eu vou ser eleito. Então, nós precisamos trabalhar o hoje com quem está de posse dos cargos. Aproveitando esse assunto, dizer também que, a partir de amanhã, já é possível regularizar o título de eleitor aquelas pessoas que não votaram e que não justificaram o seu voto nas sessões eleitorais ou pelo e-título, o aplicativo do celular. Então, colocar o nosso gabinete mais uma vez à disposição da nossa comunidade. A nossa assessora Beatriz está à disposição para que auxiliar aos nossos encruzilhadenses a fazer essa regularização. Também dizer que no próximo dia 13 é o primeiro dia de provas do Enem. Então, aqueles estudantes que não conseguiram ver o seu cartão de inscrição, não conseguiram ver o local da sua prova, também o nosso gabinete está à disposição para auxiliar a todos nessas questões burocráticas, que a gente sabe que muitas pessoas não têm acesso. Então, nós estamos aqui para atender a todos. Independente de partido, se é A ou se é B, aqui nós não questionamos qual é a ideologia dela, nós não questionamos se é nosso eleitor ou se é eleitor de determinado colega, ou se o seu candidato não foi eleito, porque isso é a democracia, nós estamos aqui para servir o povo. Seguimos dessa maneira, trabalhando assim. Nessa última eleição, eu, pessoalmente, fui alvo de muitas críticas, e respeito todas. Eu não fui para o Facebook. Aqueles que me atacaram, eu não fui lá responder. Eu vou responder aqui dentro da Câmara de Vereadores, no desempenho do meu mandato, que é assim que a política deve ser feita. Nós precisamos trabalhar dia após dia, independente de crítica, de elogio, dar o nosso melhor, porque depois o resultado vem nas urnas. Por hoje era isso, senhor presidente. Desejo a todos uma excelente semana.
Concedo a tribuna ao colega Jefferson Rodrigues pelo tempo regimental.
Excelentíssimo presidente em exercício, vereador Carlos Alberto Prestes, o Diúdio. Em seu nome, saúdo aos vereadores que ainda acompanham presencialmente esta sessão do Legislativo. A senhora Zuleika Prestes, mãe do nosso vereador Diúdio, em especial saudação, também que está presente aqui no plenário. Mando um abraço também aos internautas que acompanham a sessão da Câmara pelas plataformas digitais. Mando um abraço também para os ouvintes da Rádio Encruzilhadense, que estão nos ouvindo agora. Essa grande audiência, né? Cada vez mais as pessoas tomaram gosto em ouvir a sessão da Câmara e estão escutando agora ao vivo ou nessa terça-feira pela manhã, na reprise da sessão do Legislativo. Assuntos sempre que são do interesse da comunidade. Quando eu vim para a Câmara, lá em janeiro do ano passado, vereadora Cristina, a senhora que, além de advogada, brilhante, também é jornalista, eu pensei que aqui, no plenário, iria aprimorar um pouco a minha oratória, melhorar a oratória. Eu que já vim aí participando da OAB, como conselheiro estadual, presidente do Rotary Clube, presidente do Asilo Vonair, sempre integrando algumas entidades aqui. Grêmio Estudantil, participei muito da política estudantil lá na década de 90, mas, na verdade, eu estava enganado. Eu tenho aprendido muito aqui, vereador Sidney, não o exercício da oratória, e sim, como diz o poeta Rubem Alves, o exercício da escutatória. Me sento ali, sempre procuro ser o primeiro a chegar e o último a sair, aproveitando muito as falas de todos os vereadores que passam aqui nessa tribuna. Muitas vezes nós discordamos, até no mais das vezes discordamos, porque nós somos aqui a minoria, mas eu, de cada vereador que se manifesta aqui na tribuna, eu anoto algum assunto, a gente aprende algum assunto também, alguma matéria, a gente vai para casa estudar. Na terça-feira a gente estuda também. E eu digo isso para dizer que, ao contrário do que está acontecendo na política nacional, aqui, na política municipal, nós estamos dando exemplo de convívio, de democracia, de poder aparar as arestas, as diferenças, e sempre pensando, eu tenho certeza que os 11 vereadores aqui têm o bem comum e a vontade de encruzilhada crescer. Isso é que nos move. Faço esse preâmbulo, esse introito, essa introdução, para dizer que, em que pese estejamos já no mês de novembro, não estamos de maneira alguma, presidente Diúdio, em ritmo de férias, ou em ritmo de recesso, ou em ritmo de feriadão. Pelo contrário. Eu vejo em cada um dos vereadores, e posso falar por mim agora, a vontade sempre de estar trazendo alguma inovação para essa legislatura, trazer alguma ideia para que o Executivo, ajudar o Executivo também com as nossas propostas. E foi nesse sentido que apresentei hoje um requerimento para que o presidente da Câmara, para a mesa diretora, Júlio, analise um projeto de resolução para começar a instaurar as frentes parlamentares, a exemplo do que existe na Assembleia Legislativa, a exemplo que existe nas câmaras de vereadores aqui, cito o exemplo de Montenegro, onde eu falava nesse final de semana lá com o ex-deputado estadual e atual ex-prefeito também, e atual vereador lá de Montenegro, o deputado Paulo Azeredo, que é do PDT. Pois eu fiz, então, essa proposta. Espero que o presidente Galera e toda a sua mesa diretora e que o jurídico dessa casa acatem essa minha sugestão, nós possamos criar as frentes parlamentares. Eu sugeri a Frente Parlamentar da Agricultura, mas essa será a primeira frente, e eu tenho certeza que depois dessa Frente Parlamentar da Agricultura vão vir a Frente Parlamentar do Esporte, vereador Perazinho, Frente Parlamentar dos Direitos da mulher, dos direitos cidadãos, da criança, do adolescente, dos direitos dos animais, dos direitos portadores de deficiência, enfim, é uma série de assuntos que nós temos que começar a abordar e o Legislativo tem, além de fiscalizar a correta aplicação do orçamento, também participar. Uma frente parlamentar, por exemplo, ela tem poder de instaurar aqui uma audiência pública, de lavrar uma ata de uma audiência pública, de ir no Ministério Público, de acompanhar, de se fazer presente numa audiência pública da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa. O meu amigo e deputado Adolfo Brito é o presidente lá da Comissão de Agricultura. Nós temos condições de ir a Brasília, no MAPA, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, falar sobre os projetos, porque a minha preocupação, presidente Júdio, é que nós estamos de novo enfrentando os sintomas da Laninha. Vai começar a faltar água, e não adianta nós querer botar a culpa no prefeito, botar a culpa nos vereadores. Nós temos que, sim, nos organizar, porque e criar políticas públicas de atacar a escassez hídrica no nosso município. Como é que se faz isso? Através de projetos, através de aberturas de poços artesianos, de açudes, de liberação de licenças. Então, essa é a minha ideia, a ideia do vereador Jefferson, com a Frente Parlamentar da Agricultura, que deverá ser formada por vereadores de todas as correntes partidárias aqui do Legislativo, vereador Chicão. É a ideia exatamente do Legislativo ficar atento aos anseios da comunidade. Nós possamos também estar auxiliando com ideias e com soluções práticas e ideias inovadoras, tanto nessa área da agricultura, repiso aqui o meu raciocínio, como nas diversas outras áreas. Cito um exemplo para a comunidade que está me ouvindo na Rádio Encruzilhadense. Hoje eu fui procurado, uma moradora, um casal de moradores, lá do Cerro da Árvore, que tiveram a sua vaquinha de leite morta. Sofreram esse crime, o crime do abigeato. Né? Carnearam a vaquinha de leite, levaram a carcaça, deixaram só os resíduos ali, os rejeitos, no arame da casa. Então, ficou a família sem a vaquinha de leite. Nós, como já foi dito aqui pelo vereador Alves, estamos com deficiência, sem ainda, pelo que eu sei, a designação de um delegado titular. Nós não temos um juiz, uma juíza titular na comarca. Então, são esses casos que assolam falta de segurança no campo. Vai lá à frente parlamentar, então vamos bater lá no gabinete do governador, do senhor secretário de Justiça e Segurança, e cobrar medidas efetivas para que Encruzilhada siga sendo ouvida. São essas ideias que eu penso que posso, como vereador aí de primeiro mandato, estar ajudando a nossa Encruzilhada do Sul. Já me encaminhando para o término dessa minha fala, que hoje foi de 10 minutos, é um latifúndio de tempo, é bastante tempo para a gente aproveitar na tribuna e entrar nas casas de cada um de vocês que estão aí preparando o seu jantar, tomando o seu chimarrão. Desejar, então, uma boa semana, dizer que Encruzilhada do Sul, na sexta, no sábado e no domingo, vai ser a capital gaúcha da música nativista. Está de parabéns o Cuca, aí, o amigo o Cuca, pela condução desse restabelecimento da edição do canto da Esquila, do canto gaúcho. Né? Como é que é? Me ajuda, vereadora? Esquila e Vindima do canto gaúcho. Né? Estava ainda parado há alguns anos aí em função da pandemia e volta agora com força total. Então, eu convido a comunidade de que participe. Detalhe importante, ingresso grátis, quer dizer, entrada franca. Grupos tradicionalistas da mais alta qualidade. Eu, por exemplo, sou fã daquele grupo lá de Santa Catarina, Quarteto Coração de Potro. É uma música de primeiríssima qualidade, são campeões em festivais, onde eles vão, e vão estar aqui apresentando a sua arte, o seu trabalho, na noite de sábado. Então, é imperdível, fica aqui o convite para que as famílias compareçam lá no ginásio Danilo Cacep. Um grande abraço, nós voltamos na próxima quinta, se Deus quiser, na sessão solene, não é, Júlio? Vai ser transmitida pela rádio, certamente, né?
Se Deus quiser.
Então tá. Muito obrigado, por hoje era isso.
Concedo a tribuna ao colega Periazinho pelo tempo regimental.
Senhor presidente Júlio, em exercício, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento meus pares. Cumprimentar os ouvintes da Rádio Cruzeiradense, que nos escutam neste momento, nos mais longe rincões desse nosso município, que é grande e longo, aos assistentes da nossa rede social, que nos acompanham ao vivo, e pela minha rede social Facebook. Começo a minha fala, senhor presidente, também, da mesma forma, fazendo alguns elogios para alguns segmentos do nosso município, do final de semana último que passou, vários eventos em todas as modalidades, principalmente na modalidade esportiva, que tivemos no nosso município. Começando lá nos Olivais, com o motocross do Maninho Poiker e o Ellison Sodré e a sua diretoria, a sua equipe, que agora estão legalmente registrados, fizeram um grande evento regional, onde vários pilotos da região estiveram presentes, o público presente. E até agora, com a associação formada, até de muito incentivo para que eles formassem a associação, agora eles podem fazer parte do calendário esportivo do município anual. E foi um grande evento também, e estão de parabéns. Também, da mesma forma, me acolho junto ao CID na questão do torneio beneficente ao William, um grande torneio, deu 21 equipes, deu 12 masculina e 9 feminina, de vários times da região, Pantano Grande, Amaral Ferrador, tanto feminino como masculino, e o ginásio totalmente lotado ali com pessoas, com casal, homem e mulher, mulheres jogando futebol, com os filhos olhando. Isso é muito gratificante para nós que gostamos do esporte. E quero parabenizar também, né, a organização do município nesses dois eventos que deu de contrapartida a estrutura, tanto estrutura do ambiente, como também de funcionários, que ajudaram tanto no motocross, como também lá no torneio da Coab para o Ilho do Carmo. Da mesma forma, também, não queria botar o óculos, a moto encontro DMG471, de encontros de moto no Rodolfo Taborda, também um grande evento, né? Eu só tive rapidinho no portão ali, voltei, porque eram muitos eventos dentro do município, e eu que sou atrelado mais ao esporte, né, eu já fui mais para o lado do esporte, mas tentei um pouquinho em cada um. Também com a estrutura ali no Rodolfo Taborda, do município, um grande evento que também poderá se programar durante o ano que vem, dentro da programação do município, junto com todos os ciclistas do nosso município, região e estado. Também com a estrutura do município. Encerrou o domingo com uma baita de uma festa aqui na Santa, né, com o nosso pagode, que é conhecido também na região e boa parte do estado, nisso que dá. Encerrou a brilhante tarde de domingo, também com o apoio ali da estrutura do município para ajudar também. Senhor presidente, também a Cristiane Freda também não poderia, presidente, deixar de elogiar ela, que ela é uma lutadora do câncer infantil, e é uma lutadora, ela está sempre agindo e estimulando as pessoas, inclusive a minha esposa e a minha filha, as duas compraram uma camiseta do câncer infantil e usaram, estavam usando para incentivar na caminhada. Então, tudo isso faz parte de um processo coletivo numa sociedade, onde as entidades organizadas se inserem dentro de um projeto, dentro de uma questão que venha melhorar a vida e a qualidade das pessoas. Nós somos parceiros, o executivo é parceiro, toda a secretaria está à disposição para que as coisas cada vez mais fiquem melhor para todos. Dizendo, presidente, dizendo isso, deixa eu ver se não esqueci de ninguém aqui. Não, domingo, sexta, sábado e domingo, Jefferson, Vossa Excelência já fez um convite. É um grande convite a toda a sociedade encruzilhadense e região, né, que é o Canto Gaúcho, a Esquila, né, que nem Vossa Excelência falou, que também vai estar no Rodolfo Taborda gratuitamente, vários artistas do estado do Rio Grande do Sul, vários compositores da região do estado do Rio Grande do Sul, mais os compositores nossos aqui, que vai ter música interpretada por outros artistas. Vai ser um evento que vai atrair bastante a questão nativista do nosso município. E aqui eu quero abrir um parênteses, parabenizar o Cuca, que está à frente do nosso Departamento de Cultura e que vem desenvolvendo um papel importante. E se nós percebermos, vereador Jefferson, nesses últimos meses, a cultura já fez um monte de eventos, né, em tão pouco espaço que o Cuca assumiu, já reorganizando o calendário para o ano que vem. Então, está de parabéns o Cuca, está de parabéns à administração municipal. Senhor presidente, eu tenho comigo, politicamente, falando agora, eu nunca, na minha vida pública e política, desde quando eu entrei na política em 96, por acaso, gostava da política, mas nunca da política partidária. E entrei por acaso e acabei gostando da política, porque a política é uma ferramenta e um instrumento, vereador Júlio, que dá condições para que nós possamos aqui representar uma camada da sociedade no período eleitoral pelo voto e depois representar toda a nossa camada da sociedade, que são em torno de 26 mil habitantes. E eu sempre procurei, fiz vários cursos, me preparei bastante, a minha oratória, fiz bastante curso, vereador Jefferson, Vossa Excelência falou em oratória, fiz bastante curso nesse sentido, porque eu acho que quando nós temos uma representação de uma sociedade, nós temos que nos qualificar e nos prepararmos, para que nós podemos aqui na tribuna e na rede social nos comunicarmos com as pessoas e tentar transmitir uma fala que dê resultado para as pessoas. E sempre num sentido, numa linha, numa coerência, nunca fazendo demagogia, nunca sendo, querendo dar beijo com a boca dos outros, né, que eu acho que a pior coisa para um político é fazer demagogia, é dar beijo com a boca dos outros. Isso acho que é falta de criatividade de um parlamentar. E, então, eu tenho essa linha, desde quando entrei aqui na política, e graças a Deus, sempre, quando eu posso ajudar uma pessoa, eu ajudo, se posso, eu posso, se não posso, já digo não posso. Né? E acho que todos vocês são assim também, mas a gente, quando está na vida pública, independente de qualquer segmento, nós temos que estender a mão para as pessoas que nos procuram e para o nosso gabinete, para nós tentar resolver o problema das pessoas. Eu tenho resolvido muitos problemas de pessoas, às vezes, nem dependendo da prefeitura. A gente tem uns canal lá a nível de Estado, em termos de saúde, principalmente, nós temos alguns canal, todo mundo sabe que tem o JJ consulta ali, que sai R$90 uma consulta com qualquer especialista, às vezes o cara pode resolver algum problema de algumas pessoas, até porque nós estamos hoje num sistema, né, que é estadual, onde, há pouco tempo atrás, vereador Jefferson, até pouco tempo atrás, aí, né, nós não tínhamos sistema, nós tínhamos aqui um consórcio, né, regional, e que nós aderíamos dentro do consórcio todos os problemas de especialidade. Pagava, o município pagava pelo consórcio e nós tínhamos ali, não precisava nada de sistema. Hoje nós dependemos do sistema, infelizmente. O sistema da saúde do Estado do Rio Grande do Sul é o sistema. Né? Mas nós temos forma que podemos ajudar. E nem trazer aqui para a tribuna algumas questões, assim, às vezes dois, três problemas e nós generalizar para todo o problema como se fosse o caso. Né? Isso nós temos que ter mais ética nessa questão aí. E outra questão também, até porque nós aqui tivemos agora há pouco tempo atrás, Sidney, né, no seu governo, no governo do PTB, três mandatos de secretário de saúde, PTB, e naquela época era consórcio e não conseguia resolver problemas que, às vezes, quando eu estava na Câmara, tinha problemas gravíssimos, pessoas até morriam na porta do hospital. E não era porque era o secretário, entendeu? Era o sistema, né, do consórcio que, às vezes, falhava, vereador Júlio, e pode falhar. Então, são dois, três casos pendentes, às vezes, que não podemos generalizar no contexto geral de uma administração.
Deixa só, Vossa Excelência, me dar uma parte. Eu tenho o meu cunhado, colega Perezinho, caiu, estava lavando um telhado e caiu lá em Camaquã na quarta-feira, irmão da minha esposa. Ele está, desde a quarta-feira, esperando um leito no hospital, já judicializou, quebrou a bacia, está 5 dias no hospital esperando que o Estado ache um leito para ele, que não tem, já está judicializado. Quer dizer, mesmo bloqueando as contas do Estado, ainda não acharam o leito no hospital particular que faça essa cirurgia. Então, quero contribuir com Vossa Excelência, dizendo que é uma dificuldade muito grande. Eu, quando trabalhava no plantão, nós ficamos com a menina lá uma semana com fratura de crânio, precisando de uma UTI, esperando essa regulamentação. Então, as coisas são difíceis mesmo. Né? Mas isso tem que melhorar. Como é que vai melhorar? Com mais hospitais e mais leitos. Não existe outra magia.
Isso aí, vereador. Muito importante a sua parte, porque a gente tem que explicar para as pessoas que, infelizmente, foge da alçada da gente. Né? A gente que tem família também se preocupa com todos. Da mesma forma, senhor presidente, a questão da energia elétrica. Aqui eu queria fazer uma ressalva para a vereadora Cristina, com todo o respeito, né, nós temos aqui Encruzilhada há 1 ano e 8 meses, 10 meses de gestão, nunca se instalou uma empresa em área pública do município, e agora nós estamos instalando 6 empresas no distrito industrial, ali no Alto do Reno, nos Olivais. E nós, e o prefeito Benício já colocou R$ 820 mil do recurso público para a instalação da energia elétrica. Né? Quer dizer, o prefeito está dando energia elétrica para as empresas que se instalaram para eles terem capacidade, né, de gerar a energia para suas empresas. Agora, quanto à questão da Valduga, há pouco tempo, há 2 anos atrás, a CE era a que tinha o espaço do Estado, era estatal. Né? E a Valduga faz quantos anos? Faz 20 anos que está encruzilhada. Né? E é uma iniciativa privada da Valduga, diferente de uma área pública. Poderá o prefeito, aí, se a Valduga, quem sabe, procurava, e a gente é parceiro nesse sentido, tenho certeza, de, quem sabe, a gente fazer uma parceria, mas que seja uma parceria coletiva que atinja a todos. Veja bem, R$ 820 que foi passado para a CE, para 6 empresas, numa área pública. O prefeito está legitimamente respaldado juridicamente para que possa, né, ali instalar. Agora, quando se trata de uma arma privada, né, uma área privada, aí já dificulta para os recursos municipais, até porque eu acho que, por lei, não pode investir em área particular, né, a não ser que vai ser para todas as empresas, que vai todas as empresas botar ali um benefício para geração de emprego que vai dar retorno para o município. Aí tudo certo. É só uma ressalva para a gente poder esclarecer. O que está dentro do nosso município, por exemplo, para encerrar, o que está dentro do nosso município, da legislação municipal, nós estamos fazendo tudo o que podemos fazer, até muito mais, Chicão, do que podemos fazer, para melhorar a vida das pessoas. Muito obrigado, senhor presidente.
Tendo chegado ao fim do grande expediente, eu vou conceder o tempo de líderes para os senhores, colegas, lembrando sempre a vossas excelências que o tempo de líder é relacionado a assuntos dos seus partidos políticos. Colega Cristina, PTB.
Presidente, só em nome do partido que nós representamos, convidar as pessoas que estão nos ouvindo para que acompanhem pelo Facebook e curtam aqueles desenhos que os alunos das nossas escolas municipais e estaduais fizeram em cima de cada poesia, em cima de cada verso que vai ser apresentado durante a esquila e vendima do Canto Gaúcho. Os desenhos já estão disponíveis no Facebook e os vencedores serão aqueles que tiverem o maior engajamento através de curtidas e compartilhamentos. Então, é a hora da gente, de fato, participar desse grande festival nativista que terá na nossa cidade, através também desse trabalho com as escolas do nosso município. Era isso que nós queríamos dizer neste momento, em nome do nosso partido.
Colega Chicão, progressistas.
Senhor presidente, novamente, queria cumprimentar a doutora Ubiratã, a doutora Josiane, pelo empreendimento, e a todos que lá estão, empresários, queria cumprimentar e desejar sucesso para eles, e assim como para Cristiane Freda, pelo evento Caminhada pela Vida. Então, desejo aqui sucesso a todos, meus parabéns a eles.
Colega Pereazinho, MDB.
Senhor presidente, em nome do nosso MDB, aqui de Encruzilhada, queria parabenizar o nosso vice-governador do Estado, Gabriel, doutor Gabriel Souza, deputado, ainda deputado, né, presidente da Assembleia Legislativa do Estado, montou a chapa com o Eduardo Leite, 2 jovens promissores, que eu tenho certeza que nós iremos dar continuidade no governo que começou lá no Sartori e que o Eduardo Leite deu continuidade, e agora, nesses 4 anos, se Deus quiser, o Estado vai entregar, daqui a 4 anos, um Estado melhor para toda a sociedade, assim como Encruzilhada, aqui na questão do prefeito Benito, vamos entregar, em nome do MDB, uma cidade melhor para os encruzilhadenses. Muito obrigado, presidente.
Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença dos colegas vereadores, declaro encerrada a presente sessão ordinária, convoco a todos para a sessão ordinária realizar-se em 16 de novembro de 2022. A solene é quinta-feira, 18 horas. Aí eu não posso convocar Vossas Excelências, fiz um convite cordial a Vossas Excelências. Uma boa semana a todos, fiquem com Deus.